ouvintes, a partir deste instante você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de Hélio Della Nossa.
Bom dia, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Fique conosco e nos próximos 45 minutos você ouvirá importantes informações a respeito de um tema do nosso dia a dia analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Ouça, com certeza será muito útil para você ou para alguém que você conheça. Esse programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador, e vai ao ar graças à colaboração de diversos companheiros de várias casas espíritas aqui da região. E na manhã de hoje, nós vamos estar discutindo aqui o tema O Divórcio, analisando esse tema à luz da doutrina dos Espíritos. E nós temos aqui, além dos nossos companheiros habituais que trabalham no programa, o Cândido, o Ricardo, o André, o Targino, aqui compondo a mesa, estou eu, o Valdir, o Marinho, e para nossa alegria, e hoje o nosso convidado é o Genivaldo da Silva Forte, que está aqui conosco, é do Centro Espírito Obreiro do Senhor, que nos dá muita alegria cada vez que participa conosco. Prazer imenso recebê-lo. E então nós vamos já disponibilizando o microfone para que ele possa cumprimentar os ouvintes e podemos já começar a debater esse assunto sobre o tema o que é a separação de um casal e se a separação de um casal é simplesmente deixar de morar junto. Então nós vamos aqui, eu, Genivaldo, o Mário Bardello, nosso querido Marinho, o Valdir, o Cândido, nós vamos discutir o assunto nessa manhã. Bom dia, Genivaldo.
Bom dia para todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente nesse trabalho tão importante de divulgação da doutrina espírita. E também estamos felizes por se tratar desse tema, um tema que é oportuníssimo, já que vivemos momentos difíceis em que as famílias estão sendo submetidas ao rigor de tantas dificuldades, o cadinho que é o lar, em função das dificuldades econômicas que o mundo todo passa, as grandes transições, as mudanças, alguns valores começam a ser questionados, valores estranhos começam a ter que conviver com valores estranhos, e muitas vezes, muitas pessoas se deixam envolver por uma série de circunstâncias para parecer moderno, para parecer atualizado, e sem se perceber que estão caindo em circunstâncias que são verdadeiras armadilhas, que estão infelicitando, que estão trazendo grandes dificuldades para as famílias. Esse tema é extraordinário, eu acho que é oportuno, e todos nós temos que ouvir muito, todos nós temos que estar sempre debatendo sobre esse tema, porque a família é a instituição mais importante que possuímos, é uma conquista do gênero humano. Isso é um processo evolutivo que levou milênios e milênios para ser constituído. Isso demonstra a nossa evolução, organizar um lar, uma família, onde possamos conviver, onde possamos progredir espiritualmente juntos. E a pergunta que você faz inicialmente, o que é a separação de um casal? É deixar de morar junto? Absolutamente. O casamento se faz a cada instante, a cada momento, em pequenos gestos, em atitudes, em gentilezas, palavras, um olhar. Nós temos que estar cuidando do nosso casamento. A separação de um casal não é só simplesmente porque ele deixou de morar junto. Há muitos casais que estão juntos e estão separados, infelizmente. Perderam o encanto dos primeiros dias do namoro. Então, no transcorrer do nosso programa, tenho certeza que teremos a oportunidade de falar sobre a necessidade do afeto, do carinho, da atenção, da educação. Muitas vezes, falta até palavras que demonstram uma educação básica, que é fundamental. Então, a separação de um casal, que nós vamos tratar e se deixar de morar junto, nós vamos poder discutir um pouco falando sobre, antes de falar da separação, falaremos muito sobre o que é o casamento e a necessidade do casamento e do lar.
Mário Bardella.
Acho que nesse gancho que o Forte nos dá, a primeira pergunta que nos ocorre para dirigir para ele é exatamente isso. O que aconteceria se o casamento fosse abolido da sociedade humana, Forte?
Conforme eu disse no início, o casamento é uma conquista do gênero humano. E as leis que estabelecem o progresso, as leis do progresso, elas nos impõem, por uma condição natural, a convivência. Na verdade, todas as vezes que alguém nos propõe, conheça-te a ti mesmo. Então muita gente pensa que isso significa mergulhar dentro de si, em busca dos seus conhecimentos, daquilo que ele tem na sua intimidade. Claro que isso tem a ver. Mas nós nos conhecemos mais, Mário, quando convivemos. Determinados sentimentos afloram quando você está junto de uma pessoa. Alguém diz assim: poxa, quando eu me afastei do mundo, procurei viver uma vida só minha, eu era uma pessoa tão tranquila, tão ótima, tão perfeita, tão harmoniosa. Bastou eu tentar conviver com alguém e que essa pessoa, quando me contrariava, vinha sentimentos até de ódio dentro de mim. Aí essa pessoa então descobriu que determinados sentimentos se afloram na convivência. O casamento é uma instituição extraordinária do ponto de vista espiritual, exatamente por isso. A oportunidade de estar descobrindo a cada instante, na relação com o próximo, a oportunidade de saber quem eu sou realmente, como que eu reajo diante das dificuldades. É o momento que eu mostro muito orgulho, egoísmo, etc. Então a dissolução do casamento seria a volta a essa situação. Seria exatamente a volta ao egoísmo extremado, onde cada um cuidaria de si, independente de qualquer situação. Seria a volta à primitividade. Seria a volta a atitudes as mais estranhas, as mais primitivas. Hoje, na medida que a gente evolui, há uma tendência natural das famílias, dos lares, serem mais felizes, exatamente porque isso exige renúncia, dedicação, resignação profunda, o esquecimento muitas vezes de si para que o outro seja feliz. Isso são as atitudes mais nobres que nós temos que conquistar, para que a gente possa ter, do ponto de vista de padrão vibratório, as condições ideais para viver em mundos superiores. Porque nos mundos superiores formam-se grandes famílias, onde se doa, onde se convive. E é nesses pequenos lugares que nós chamamos lares, famílias, que é um ambiente maravilhoso para a gente progredir.
Interessante que, ouvindo o Forte nos explicar essas coisas, Hélio, a primeira coisa que nos vem à mente é que às vezes nós imaginamos que para um casamento ser feliz, né, para que um lar seja entendido como um lar feliz, é que a gente pense igual, que as pessoas sejam iguais, né? E a gente começa a aprender por esta observação do Forte que as coisas não são bem assim, né? O amor, a união, a felicidade do casamento é possível, Forte, nas pessoas que pensam diferente?
Se você observar, até a união do casal, o homem e a mulher são diferentes. Aliás, eu diria, extremamente diferentes do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico. A natureza é tão sábia que colocou à disposição de dois espíritos corpos diferentes que impõem uma psicologia, emoções diferenciadas, exatamente para que um complete o outro. A natureza dispõe na mulher determinadas oportunidades que permite ao espírito, que não é nem homem nem mulher, a oportunidade de adquirir determinados predicados como homem e determinados valores e virtudes como mulher. As diferenças são fundamentais. A ciência moderna hoje, que estuda a ecologia de profundidade, interdependência entre os seres, a biodiversidade que é tão decantada, mostra que toda a harmonia do cosmos é exatamente porque é a composição de elementos diferentes. O lar é realmente a oportunidade de elementos diferentes estarem se juntando. E tem uma coisa importante, Mário, que teremos que colocar também, é a questão do livre-arbítrio. Dentro da escala evolutiva que nós nos encontramos, nós temos a bênção do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade. Muitos elementos da natureza se aglutinam, se aproximam por imposição das leis. As leis que fazem com que eles se inexoravelmente se aproximem. Nós não. Somos livres. Temos livre-arbítrio. Ao escolher a constituição de uma família, graças a Deus, orientado pelo Espiritismo, nós já sabemos o que significa isso. Então a diferença é fundamental, porque eu me completo no outro, o outro completa-se em mim. Os filhos também estão dentro desse contexto. Então o casamento é o momento mais importante, a família é o momento mais importante para o Espírito no estágio evolutivo que nós nos encontramos.
Eu queria sugerir aos ouvintes que eles mantivessem ao seu lado aí um lápis, uma caneta e um papel, porque ao longo do programa nós vamos fornecer o nome de alguns livros sobre esse assunto. E é importante que vá anotando depois para que você possa complementar essas informações. Eu vou sugerir já um livro nesse momento, que inclusive não é um livro espírita, e que trata exatamente dessa parte que o Forte acabou de falar agora, que chama-se Eles São de Vênus e Elas de Marte, ou vice-versa. Uhum. Ou Eles de Marte e Elas de Vênus. É muito interessante esse livro. É um livro, não é um livro religioso. E depois foi ter um segundo número dele que fala assim, Vênus e Marte juntos para sempre. Seria muito interessante, quem quisesse conhecer alguma coisa dessa, da importância dessa diferença que o Forte citou agora, para a complementação e para a evolução das pessoas, esse livro é um livro que pode ser lido. Waldir?
Eugênio Ivaldo, quando você falava sobre o casamento, eu estava aqui pensando com os meus botões. Essa primeira união, marido e mulher, podemos traduzir isso como uma micro escola, começando onde, num determinado momento, o marido é o professor e a mulher é aluna e vice-versa?
Sem dúvida. A doutrina espírita joga muita luz sobre essa questão. A doutrina espírita esclarece, a doutrina espírita estabelece um novo paradigma para entendermos o casamento. Na verdade, nós temos muito que aprender um com os outros. Mesmo com os nossos filhos. Às vezes, a negligência com os filhos é que separa o casal. É uma questão que a gente tem que colocar também aqui. Muitas vezes, a inobservância da importância, o significado do filho para o casal. As pessoas, às vezes, egoisticamente dizem, eu tenho que ser feliz. É estranho isso, né? Quando assim, eu quero tanto casar, porque eu preciso ser feliz. As pessoas precisam ser felizes e buscam o casamento. Será mais proveitoso para todos nós o dia que nós tivermos condições de falar assim, eu preciso me casar porque eu quero fazer alguém feliz. E não casar para ser feliz, mas casar para fazer alguém feliz. Nessa perspectiva, nós temos muito que aprender um com os outros. E não tenha dúvida, Waldir. Muitas vezes, a sensibilidade feminina, a intuição feminina, a forma com que a mulher aprecia a vida, a natureza, ela tem muito a nos ensinar. Porque a mulher, pela sua própria natureza espiritual, ela está mais ligada às coisas espirituais. O homem tem que estar muito sensível para isso. A mulher é sempre aquela conselheira espiritual, aquela amiga que está a seu lado, te chamando atenção para detalhes que às vezes a gente não percebe. Por outro lado, o homem, que a natureza dispôs para ele uma psicologia, uma fisiologia diferenciada, uma percepção diferenciada da vida e da própria natureza, ele tem uma visão mais uma visão mais profunda, não profunda que a mulher não tenha, não é isso. É profunda no sentido de uma visão mais macro, a mulher mais no detalhe, mais na essência. Então o homem também tem muito para ensinar para a mulher. Então é uma troca permanente de aprendizado.
escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel é Jesus, é excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier.